Direito do Consumidor.
Hoje nós estamos recebendo o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, e a gente vai conversar aí sobre o surgimento desse movimento de consumidores. O direito à segurança, à informação, à livre escolha de ser ouvido são princípios que nortearam, né, Marcelo, a criação do Dia Internacional do Consumidor, que é celebrado em 15 de março. No Brasil, o marco dessa data é a criação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. De lá para cá, a gente viu muita coisa mudar e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Você contar um pouco desse fortalecimento do movimento consumidor no mundo e no Brasil. Hoje parece comum, né? Todo mundo conhece direito, exige o direito, mas nem sempre foi assim, né, Marcelo?
É, exatamente. Um marco importante dessa evolução histórica foi o discurso, né, do presidente Kennedy em 1962, que começou com esses princípios aí da informação, da segurança, do direito à livre escolha, do direito a ser ouvido. Então, classicamente, o direito do consumidor é o direito a ser ouvido. E a partir, então, da década de 60, vários países do mundo começaram a trabalhar legislações e movimentos consumeristas. O Brasil, mesmo antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, você tinha aí a SUNAB, você tinha o primeiro PROCON do Brasil, que foi o PROCON da Fundação São Paulo, e com a Constituição Federal determinando a proteção do consumidor, foi editado aí em 1990 a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completa 30 anos.
Agora, Marcelo, só para a gente entender, durante esse processo, né, esses direitos hoje que a gente acha assim básicos, trocar um produto, ser ressarcido às vezes de uma cobrança indevida, não era tão simples?
Não, eles não existiam, esses direitos. Você tinha apenas um único artigo do Código Civil de 1916 que cuidava aí da reparação de dano causado ao outro. Então, o Código trouxe uma série de direitos, direito à troca, devolução pela cobrança indevida. Então, isso é muito importante. E lembrando que a espinha dorsal do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação clara e precisa sobre produtos e serviços.
Ô Marcelo, conta um pouquinho pra gente como é que foi o surgimento dos PROCONs e eles hoje se espalharam em praticamente por todo o Brasil.
É muito interessante, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que para que a Política Nacional de Relações de Consumo aconteça, existam órgãos administrativos para isso. Então, a exceção da Fundação PROCON de São Paulo, como eu disse, e até mesmo aqui no Estado de Minas Gerais, nós temos órgãos de defesa do consumidor anteriores ao Código. Ele já pensava no movimento consumirista. Agora, com o advento do Código, houve praticamente uma explosão. Hoje nós temos em torno de 800 PROCONs no país. Aqui no estado de Minas Gerais nós temos 150 PROCONs. Ainda é muito pouco, mas isso realmente faz com que a gente se sensibilize os governos estaduais e municipais para que novos PROCONs aconteçam. Porque tem cidades, por exemplo, no norte de Minas, que não tem um órgão de defesa do consumidor sequer, a pessoa não tem onde reclamar de uma conta de água e luz.
Marcelo, o PROCON é uma instituição bastante reconhecida, né, a gente sente, pela população. Agora, a população entende o papel do PROCON e qual é o papel do PROCON nessa mediação?
Pois é, a população ela não entendia muito. Até a palavra PROCON não soava muito bem para as pessoas. O que significa isso? Eu acho que com esses 30 anos, as pessoas já sabem de alguns dos seus direitos, com certeza, embora ainda continuam, por exemplo, caindo em golpes por telefone, mas elas sabem um pouco. E onde existe o PROCON, elas já têm a ciência da importância desse órgão. Agora, mais importante do que isso é ela ter um conjunto de ações como saber dos seus direitos, saber como exercer os seus direitos.
Então, Marcelo, diante dessa experiência que você vive, do seu trabalho, você acha que hoje a gente já pode falar que o brasileiro é um consumidor consciente?
Não totalmente, tá? Ele tem evoluído. Existem situações aí onde a gente percebe o consumidor de fato, como dizem aí, né, na gíria, comendo mosca. Ou seja, ele está achando que está ganhando vantagem, que aquilo está super tranquilo, na verdade ele está sendo enganado. Então ele não sabe de determinado direito. Uma pessoa força a barra para ele numa loja dizendo, por exemplo, não, você não tem direito de trocar. Alguns ainda caem nisso. Mas eu acho que isso é uma evolução. Eu acredito que com o tempo o consumidor vai cada vez mais conhecendo os seus direitos.
Ô Marcelo, o que você avalia hoje que são os principais desafios na defesa do consumidor nesse cenário de tantas mudanças, né? Por exemplo, o comércio eletrônico, essas novas tecnologias, o que isso impõe de desafios nesse trabalho que vocês fazem lá da defesa do consumidor?
Bom, a inovação tecnológica ela é inevitável. Você deu um exemplo aí do comércio eletrônico. Várias hoje são as contratações em plataformas digitais. Bancos, você interage hoje com os bancos por plataformas digitais. Então, não é só a compra e venda de produtos. Então, primeiro, o consumidor tem que estar acostumado com essa tecnologia, a se familiarizar com essas formas de comunicação e, obviamente, A gente sabe que muitas das contratações são feitas sem a devida informação para o consumidor. Então, acho que ao mesmo tempo que ele tem que estar mais atento a essas inovações, nós temos que lembrar para o fornecedor que o consumidor brasileiro ainda é um consumidor, não, como eu disse anteriormente, totalmente consciente.
São novos serviços surgindo a cada dia, né, Marcelo? Impondo também adequação e adaptação nesse atendimento.
Sem dúvida. Inclusive, um deles que é fabuloso, que é a plataforma digital consumidor.gov, onde o consumidor de casa pode fazer sua reclamação pela internet. Então, o governo federal cria essa plataforma de solução de conflito. Então, o consumidor tem que começar a se familiarizar com isso.
Gente, essa coluna semanal nossa sobre o direito do consumidor está sempre no ar para ajudar o cidadão a entender e praticar, fazer cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Todas as nossas dicas, sempre trazidas aqui pelo coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, estão na nossa página almg.gov.br/rádio e nas plataformas digitais também que a Assembleia está presente, como o Spotify. Esse foi o Direito do Consumidor. Eu sou Luiz Felipe Balona para a Rádio Assembleia.